Bom dia a todos na graça e paz de Jesus Cristo. Pode abrir sua Bíblia em Mateus 5. Vamos ler os versículos 31 e 32. Estamos meditando juntos na exposição do Sermão do Monte, a partir do Evangelho de Mateus, já que Lucas também tem um registro um pouco mais simplificado da exposição do Sermão do Monte, mas nós estamos fazendo da perspectiva do Evangelho de Mateus. Uma das bênçãos de uma exposição bíblica é que nós podemos ensinar a igreja sobre muitos assuntos que normalmente você não traria para o púlpito. Você faria isso em aulas, faria isso em outros encontros, mas não faria isso diretamente, às vezes, no púlpito. Semana passada já foi um pouco disso no assunto, e hoje o será novamente, mas eu fico sempre muito, muito satisfeito em poder ensinar a igreja e ter uma igreja que já está muito familiarizada em poder estudar as Escrituras e ser edificada pelas Escrituras dessa maneira, e poder entender que Deus vai nos ensinando, edificando, corrigindo, direcionando pela sua palavra. E só podemos ser uma igreja forte se formos uma igreja da palavra, e ele tem feito isso conosco. E hoje pela manhã a gente vai falar sobre casamento. E aí você pensa assim, mas eu não sou casado. Mas a mensagem é para todos nós. Porque casados ou não, somos todos frutos do que Deus pensa para a família. Casamento e os nossos papéis a partir do casamento, família e tudo isso. Então a mensagem é para todos nós e tem muito para nos ensinar e nos chamar a atenção, independente do momento de vida que cada um de nós estejamos vivendo. Alguns no começo da vida, outros que já passaram por essa fase de casamento. O texto vai falar sobre divórcio, e nós temos na nossa igreja pessoas divorciadas, casadas de novo, que sabem o que a Bíblia diz sobre isso, como nós ensinamos o que a Bíblia diz sobre isso, e como acolhemos aqueles que são divorciados e casados de novo, e acolhemos com amor, entendendo que a graça de Cristo sustenta aqueles que são casados de novo, que são divorciados, e que entendem o que a Bíblia diz sobre isso, e que nós falamos com muita tranquilidade sobre esse assunto, com muito respeito a cada um de vocês, mas também com muita firmeza sobre o ensino bíblico. Então eu faço isso com toda essa tranquilidade agora pela manhã, e estou falando disso antes de ler o próprio texto para não ter que ficar justificando durante a mensagem, tá bom? Mas, e aqueles que nos visitam também quero que fiquem muito à vontade, porque nossa igreja entende que Deus tem uma clareza muito objetiva nas Escrituras sobre esse assunto, mas é muito misericordioso em cuidar daqueles que vão passar pelo divórcio e que vão se casar de novo, ou já são casados de novo, e que ele vai cuidar destes também, apesar de ter o seu ensino muito direto e objetivo sobre esse tema, tá bom? Vamos orar, então vamos ler o texto e meditar nas Escrituras. Senhor Deus, mais uma vez neste culto, nós chegamos a Ti em oração, e agora de maneira muito própria, rogando que o Teu Espírito Santo nos conduza, iluminando nossas mentes e guiando-nos no entendimento e na transformação de nossos corações, de uma maneira que o nosso entendimento nos traga aprendizado, orientação, quebrantamento, direção e também firmeza para o pensamento, fundamentação, edificação sobre a família, o casamento, num dia e em dias onde falar disso se tornou polêmico quando não precisava ser, se tornou difícil quando não precisava ser, e a razão é que o coração do homem é muito duro, e o homem, ser humano, vive voltado só para si, mas nós queremos viver voltados para o Senhor. Então nos instrua, nos ensina, nos edifica para a glória exclusiva do nome do Senhor. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. O Senhor continua os seus exemplos no Sermão do Monte. E em Mateus 5, versículos 31 e 32, ele vai dizer assim: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher lhe dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Simples assim. A terceira antítese apresentada por Jesus aqui nos seus exemplos é uma sequência natural da segunda, já que ele começa nesse caso aqui com um também. Uma conjunção aqui, onde o novo casamento de uma pessoa divorciada vai ser tratado por Jesus como um adultério. O terceiro exemplo de um modelo como vive um cidadão do reino de Cristo, apresentado por Jesus aqui, é essencialmente, será essencialmente, um chamado de Jesus a uma fidelidade matrimonial. E antes de entendermos o que Jesus quer chamar a atenção, eu queria só mostrar para você como isso é importante para nós hoje, como foi importante para Jesus nos seus dias. Ele está dizendo que nós, que os seus discípulos, lá e hoje, deveria ter uma justiça diferente da justiça dos religiosos, que criavam regras que os possibilitava entrar no reino dos céus. E que Jesus está dizendo que suas regras não seriam possível deixá-los entrar no reino dos céus, que somente a justiça de Deus, manifestada em Cristo, daria o reino dos céus. Um bem-aventurado não é aquele que conquista a bem-aventurança, mas foi conquistado pela obra de Cristo, e é isso que ele está dizendo. E ao exemplificar quem é esse bem-aventurado, ele vai citar alguns exemplos e comparar como os religiosos, escribas e fariseus vinham estabelecendo normas. Jesus podia citar muitos exemplos. Ele vai citar 6, já olhamos 2. Agora ele traz um terceiro, muito ligado ao segundo, e vai estar ligado ao quarto. E nesse terceiro, ele vai falar de casamento, como uma das características, um daqueles perfis que demonstram quem é o seu discípulo e como vive um súdito do seu reino. Por que Jesus vai falar desse assunto? Por que que Jesus vai falar desse assunto de uma ótica acerca de divórcio, acerca de adultério? Porque já nos dias de Jesus, isso era muito comum. E independente das eras, independente das épocas, este tem sido um assunto muito comum. Olha os dados de 2021, só do primeiro semestre. Se você acha que esse não é um assunto tão relevante para se ouvir num domingo de manhã. Os divórcios crescem 24% no Brasil em 2021. E chegam a 37 mil. No primeiro semestre, daqueles que foram feitos o registro no cartório. O Brasil registrou novo recorde de divórcios no primeiro semestre de 2021. De acordo com dados do Colégio Notarial do Brasil, divulgados no jornal O Tempo, de janeiro a junho de 2021, foram 37.083 divórcios, um aumento de 24% em relação ao primeiro semestre do ano anterior, com o início da pandemia. Ao longo do ano de 2020, foram registrados 76 mil. Ciro, faz favor, encosta a porta de vidro. 76.175 divórcios, um crescimento de 1,5% em relação a 2019. Há dois anos, eram 75 mil casais que oficializaram a separação. A proliferação do coronavírus, que impôs a quarentena e isolamento social em casa, é apontado como principal responsável pelo fenômeno. O próprio jornal diz, houve um acréscimo nos processos de divórcio, porque na intimidade os conflitos apareceram mais. Às vezes uma pessoa já tinha separação em mente, mas não tinha coragem para se divorciar. Na convivência mais intensa, enxerga um motivo para uma decisão mais definitiva. Foi a avaliação que fizeram lá. Independente das épocas, os números só sobem. Entre os chamados cristãos evangélicos, para cada 4 casamentos oficializados, um termina antes de 1 ano e meio. Para cada 4 casamentos oficializados entre cristãos chamados evangélicos no Brasil, um acaba antes de 1 ano e meio. O que Deus pensa sobre isso? O que Jesus tem a dizer sobre isso? Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. O que eu quero pensar com vocês a partir do ensino de Jesus é que a elevada justiça de Cristo faz uma convocação à fidelidade matrimonial. A fidelidade para com os votos matrimoniais. A fidelidade para com o casamento. A fidelidade para com a aliança conjugal. E isso não é só uma questão dos dias de Jesus. É uma questão para todas as épocas e nós continuamos vendo isso acontecer. Os fenômenos vão acontecendo na história da humanidade e cada vez que acontece um fenômeno que pode ser na área sanitária, pode ser na área econômica, pode ser na área política, pode ser na área social, pode ser na área que for. A família e o casamento sempre é afetado. Sempre é afetado. Eu vou continuar usando a mesma sequência que eu tenho feito, porque nós entendemos o que Jesus diz e aí depois fazemos aplicações para as nossas vidas. Qual é a lei dos homens que Jesus está apontando? Então ele traz a lei de Deus. Nós podemos entender o pecado que ele está denunciando e então algumas virtudes buscadas tanto para os seus dias quanto para os nossos dias. Qual é a lei dos homens que Jesus está apontando que eles colocavam como uma regra e que nós precisamos entender? Jesus diz assim, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Esse verso aqui, e de fato, versículos 31 e 32, dificilmente poderiam trazer a totalidade das instruções de Jesus a respeito de casamento e divórcio. Talvez ali no próprio monte, Jesus tenha falado muito mais sobre o assunto do que Mateus registrou. Sabemos que no próprio Evangelho de Mateus, lá no capítulo 19, os fariseus procuram Jesus, questionando Jesus, e Jesus vai falar mais do assunto. Mas eu estou fazendo a exposição do Sermão do Monte, não dando uma palestra sobre divórcio. Então eu vou me concentrar nesses dois versículos aqui apenas. O que Jesus está dizendo? Qual era a lei dos homens que Jesus está apontando? Nos dias de Jesus, existiam duas escolas rabínicas muito conhecidas e muito debatidas. Uma era a escola rabínica de Hilel, que era uma escola muito mais liberal e defendiam um ponto de vista mais relaxado. Rabino Hillel, ele aplicava a orientação mosaica em que um homem poderia divorciar-se de sua esposa por qualquer motivo. O Flávio Josefo, que é o historiador daqueles dias, ele registra uma lista na história dos hebreus de que o Rabino Hillel aponta como possibilidade de divórcio. E a gente tem esse registro. A segunda escola rabínica, a escola de Shammai, ela era uma escola muito mais conservadora. E o Rabino, ele adotava uma linha bem rigorosa e baseada em Deuteronômio 24. Os dois se baseavam em Deuteronômio 24. Mas ele dizia que a única base para o divórcio, que era grave, era uma ofensa, que deveria ser tratada como ofensa matrimonial, deveria ser algo evidentemente ligado ao que Deuteronômio 24 chama de impróprio ou indecente. Ou seja, Jesus está chamando a atenção para que nos seus dias, quando o assunto era tratado, você tinha duas linhas de pensamento, e as duas linhas de pensamento estavam baseadas em Deuteronômio 24, 1 a 4, na interpretação desse texto, que dizia o seguinte: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos por ele ter achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão, e se a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. É disso que Jesus está tratando. Quando ele diz no verso 30, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Jesus está falando do debate que existia entre as duas escolas rabínicas, baseando-se na interpretação de Deuteronômio 24. A questão das duas interpretações vinha do debate sobre o que Deuteronômio 24 queria dizer com coisa indecente. Se ao se casar, tomar uma mulher, ela não for agradável aos seus olhos por ter ele achado coisa indecente nela. A escola de Shammai entendia coisa indecente no sentido mais literal, como uma exposição ilegítima da nudez, ou seja, uma imoralidade sexual. Por isso só permitia o divórcio por imoralidade sexual. A expressão coisa indecente, lá o ervat davar, que literalmente em hebraico significa nudez de uma coisa, um termo que é usado em Deuteronômio para se referir a isso, na escola de Shammai tinha a ver com essa questão moral. Já na escola de Hillel, permitia o divórcio por muitas indecências. Usando a expressão coisa indecente como qualificada pela cláusula se ela não for agradável aos seus olhos. Os caras eram liberais. Mas ambos estavam discutindo Deuteronômio 24. Sabe qual era o problema tanto de Shammai quanto de Hillel? Moisés nunca deu permissão para o divórcio. Questão que Moisés nunca escreveu uma cláusula para divórcio. O que acontece em Deuteronômio 24 é que eles estavam no deserto, e no deserto eles estavam se casando e eles estavam abandonando as esposas, e aquilo estava virando uma bagunça. E antes de entrar na terra prometida, Moisés então vai organizar aquela bagunça. E quando Moisés vai organizar aquela bagunça, só voltando aqui, quando Moisés vai organizar aquela bagunça, O que Moisés está fazendo aqui, olha o que ele está dizendo. Lê de novo aqui o texto comigo, os três primeiros versículos de Deuteronômio 24. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão e a despedir de casa, Moisés está dizendo o que eles estavam fazendo. E se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, ou seja, divorciar de novo dela, e lhe der na mão e a despedir de sua casa, e se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, versículo 4, então o primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Moisés não está estabelecendo uma lei de divórcio. Ele está resolvendo um problema que estava acontecendo. O cara casa, devolve, a mulher casa, ficou viúva, aí o cara quer de volta. E Moisés diz, vamos parar com essa bagunça. Estou pregando e não estou dando uma aula, apesar de ter tom assim. Onde eu quero que você se concentre, o que é mais importante aqui? Jesus está demonstrando que a religiosidade humana, mais uma vez, usa o nome de Deus para cumprir suas próprias finalidades, a fim de satisfazer seus próprios interesses. Esse é o principal a entendermos nessa manhã. Não é sairmos daqui sabendo discutir tudo sobre o assunto, mas é saindo daqui tendo a consciência de quanto o coração humano é corrompido pelos seus próprios desejos de destruir aquilo que Deus fez para satisfazer a si mesmo. Não é descobrir se o Hillel ou o Shammai tem razão, se o teólogo A ou o teólogo B é o melhor, se a denominação assim ou assado está certa, mas perceber que nos atolamos nesses debates porque o nosso coração é corrompido. E quando nós entramos nisso, nós entramos nisso para encontrarmos uma brecha para satisfazermos os desejos pecaminosos e carnais dos nossos corações. Jesus está mostrando para eles, e no caso do Sermão do Monte, Jesus não está respondendo perguntas, como está lá em Mateus 19, que os fariseus vêm testá-lo. Aqui não, é Jesus que traz o assunto. Também foi dito. Em Deuteronômio 24, Moisés tem que consertar o negócio. Moisés não vem com uma lei e uma regra. Moisés precisa mandar parar o que estava acontecendo. Vamos parar esse negócio aqui. Deixa eu dizer para vocês o que o pastor Paulo e eu recebemos de pedradas, quase que literais, porque decidimos que vamos pastorear pessoas divorciadas e casadas de novo. Tem um lado que diz que somos liberais por causa disso. E tem um outro lado que diz que somos radicais por causa disso. E sabe o que nós dois fazemos? O dia que a gente chegar diante de Deus, a gente vai explicar por que a gente faz isso. Porque a gente vive num mundo caído e ninguém é perfeito e a gente precisa pastorear as pessoas na geração em que nós estamos. Gostaria de pastorear sem que precisasse lidar com divórcios, recasamentos e tantas outras coisas, mas nós vivemos num mundo caído e não dá para pular essa etapa. O que Moisés foi lá, fez lá, foi ter que lidar com uma realidade que poderia ter sido evitada se o coração do homem não fosse duro. Mas o homem tem um coração duro e a melhor coisa que o homem faz é pecar. Inventar uma maneira de ofender a santidade de Deus. E Moisés precisa parar tudo para falar assim, vamos parar com essa bagunça de casa e descasa, casa e descasa. E aí os caras, séculos depois, vão pegar o que Moisés escreveu, reinterpretar e usar isso contra Jesus. E séculos depois, os teólogos hoje estão usando isso contra a santidade de Deus. Mas sabe o que mais me entristece? O que mais me entristece é porque são famílias destruídas. Cada divórcio são filhos trancados nos quartos chorando porque não entendem seus pais separados. É uma geração para frente que não entende. Quando eu tinha, na semana que eu completei 20 anos, eu estava no seminário e eu recebi a ligação do divórcio dos meus pais. Eu morava em outra cidade. Naquela tarde, eu recebi a ligação na hora do almoço. Naquela tarde, eu subi o monte e fui orar. Lá sozinho, e eu só subi o monte por uma razão, era o único lugar que eu ia conseguir ficar sozinho. Gravaram isso? O único lugar que eu ia ficar sozinho. Não avisei para ninguém para onde eu ia. E subi porque eu sei que lá ninguém ia atrás de mim. E eu disse assim, Deus, não permita que depois de 25 anos casado, eu acabe com o meu casamento. O que, que eu tenho que resolver hoje com o Senhor? Eu me lembro daquele dia, daquela hora, eu me lembro do vento batendo. O que, que eu tenho que fazer hoje para daqui, para quando eu tiver 25 anos casado, eu não experimente o que os meus pais estão experimentando? Esse ano eu fiz 25 anos casado. Muito bem casado. Muito bem. Por pura misericórdia de Deus sobre a minha vida. Pura misericórdia de Deus sobre a minha vida. Jesus está demonstrando que a religiosidade humana, mais uma vez, usa o nome de Deus para cumprir suas próprias finalidades. Porque o nosso coração é duro. Muito duro. A lei dos homens, elas vão criar normas e espiritualizá-las para quebrar a aliança conjugal. Os homens criam regras próprias e atacam o matrimônio, mas fazem em nome de Deus. Publicam livros e mais livros em nome de Deus. Os homens procuram um meio de usar a Bíblia para justificar suas escolhas e corroborar seus desejos. Jesus diz também, foi dito, está registrado. Vocês estão usando a Bíblia para justificar algo que Deus não aprova. Vocês estão dizendo algo que Deus não disse. Estão fazendo isso em nome de Deus. E no final diz assim, Deus é amor. Claro que Deus é amor. O fato de Deus é amor não significa que Ele concorda com o que a gente quer que Ele concorde. Talvez uma pergunta aqui da nossa reflexão sobre essa questão do porquê se debate tanto esse assunto seja, por que será que independente da época sempre se cria polêmica procurando maneiras ou uma maneira de permitir o divórcio? Ou maneiras, desculpa aí. Procurando maneiras de permitir o divórcio. Por que será que independente da época esse sempre é um assunto polêmico? Porque eu nunca fui convidado para participar de um debate sobre maneiras de se permanecer casado. Porque não se cria polêmicas de achar formas de se ficar firme. Mas o assunto na polêmica é sempre sobre o divórcio. É o assunto que vende. Por que será? Jesus está chamando atenção para isso. Então vem a lei de Deus. Jesus diz: eu, porém, vos digo, e mais uma vez, ele reivindica a sua autoridade sobre esse assunto. E aí no verso 32, Jesus começa sendo abrangente. Qualquer que, ou a NVI traduz, todo aquele, pode ser líder religioso, pode seguir a escola de Shammai ou Hillel, pode ser qualquer cidadão comum, ele vai ser considerado culpado. A lei de Deus é diferente da lei do homem, Jesus está dizendo, e ele então é abrangente. Ele não só é abrangente, como ele é específico. Qualquer que se divorciar de sua mulher, ele não está defendendo nenhuma das duas escolas rabínicas. Mas ele está abominando tudo que afasta um casal um do outro. Ele vai além das escolas, porque ele expõe o coração dos ouvintes. A natureza verdadeira do casamento é onde ele quer que eles cheguem no seu entendimento. Qualquer coisa que afasta o casal um do outro, Jesus vai trazer como uma abominação. Lá em Mateus 19, quando o assunto volta, então ele respondeu, quando eles questionam, o Moisés não mandou da carta de divórcio? E Jesus responde assim para eles: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus está dizendo: ah, você é culpado se deixar o outro ir. É o que literalmente significa o termo aqui, divorciar, mandar o outro embora. Não é uma opção para um casamento que firmou um pacto diante de um Deus da aliança. Não é uma opção. Quando Sheila e eu firmamos o nosso compromisso de casamento, nós dissemos que divórcio não era uma opção. Não importa o problema que tivermos que enfrentar. Divórcio nunca será uma opção. Além de não ser uma opção, não é assunto. Ele nunca vai fazer parte de um assunto quando estivermos discutindo sobre qualquer coisa. Divórcio não faz parte das nossas conversas quando estivermos resolvendo sobre qualquer coisa. Divórcio não faz parte das nossas conversas quando tivermos que resolver qualquer coisa. Não faz parte. Não é opcional, nem como assunto. Não faz parte. Não faz sentido. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Eles questionaram lá em Mateus 19: Jesus, mas Moisés não mandou dizer? Aí Jesus diz para eles: vocês querem falar de Moisés? Então vamos dizer o que Moisés de verdade disse. E Jesus fala de como Deus estabelece o casamento. Olha o que de verdade está registrado nas Escrituras. Jesus é específico. Mas junto com o específico, Jesus também é razoável. E aí ele vai dizer assim: qualquer que repudiar sua mulher, exceto por questão de relação sexual ilícita. E aí vem essa questão que ela ficou conhecida como cláusula de exceção e gera muita confusão. Mateus é o único livro no Novo Testamento que abre qualquer exceção na discussão sobre o divórcio e o novo casamento. Mesmo Paulo, em 1 Coríntios 7, ele não vai falar diretamente isso. E quando ele cita no versículo 39, ele cita o Senhor, conforme o Senhor disse. Isso nos dá a entender que o assunto nunca vai ser simples de tratar. Até Paulo, quando vai falar do assunto, isso diz o Senhor, não eu. Até Paulo faz isso. Quando aqui Jesus cita relações sexuais ilícitas, ele cita a palavra grega porneia, porneia, que é uma palavra diferente da palavra adultério, que é a palavra moikeia, ou moikeia. Elas até podem ser usadas iguais, mas em Mateus tem uma questão aqui, aqui Mateus, em Mateus 15, ele usa elas separadas no mesmo contexto. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, moikeia, prostituição, porneia, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Essa palavra porneia, ela é mais abrangente. Ela fala de fornicação, que é sexo antes do casamento. Ela tem um uso mais abrangente. Ela é usada numa referência importante aqui. Por quê? Porque o uso desse termo faz sentido no contexto da audiência original de onde, para quem Jesus estava falando. Em que sentido? Os judeus praticavam um noivado que já tinha um acordo nupcial, mas ainda não tinha uma consumação sexual. E se noivos tivessem uma relação sexual, isso seria considerado uma porneia, uma fornicação. Se um noivo descobrisse que a sua noiva não era mais virgem e tivesse tido uma relação antes, ele poderia devolvê-la. O Evangelho de Mateus começa com essa tensão sobre a gravidez de Maria. O nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O que Jesus tá fazendo aqui, quando ele menciona, exceto por relações sexuais ilícitas, ele está mencionando exatamente esse momento do noivado, e não do casamento. Isso no contexto e no ambiente da audiência original que estava ouvindo Jesus, era comum. Era aceitável. Qual é a conclusão? Que nem o adultério é motivo suficiente para anular o casamento, porque a palavra que Jesus usa não é adultério. Mas somente a fornicação pré-nupcial durante o período de noivado judaico, em qualquer caso, o casamento constitui adultério por parte de todos os envolvidos. Fica se discutindo: ah, se a pessoa adulterou, então pode divorciar. Não é isso que Jesus está dizendo. Porque não é usada a palavra adultério aqui. Ele está falando de uma referência, de um compromisso que acontece no noivado. Eu sei que eu precisava mais tempo, porque agora você tem 200 mil perguntas para fazer e eu posso responder elas depois. Mas onde a gente precisa chegar nisso? Que a lei de Deus é muito mais abrangente. Porque a lei de Deus é coerente. Se houvesse de fato, da parte de Jesus, uma exceção para o divórcio, por que ele terminaria dizendo assim: e aquele que casar com a repudiada comete adultério? Não teria sentido. Porque se ele está liberando, então não teria sentido ele falar de adultério depois. A consequência é inevitável, por quê? Porque o compromisso, ele é quebrado diante dos homens, mas não diante de Deus. A consequência continua ligada ao que Jesus ainda continuava dizendo no exemplo anterior: não adulterarás, versículo 27. O exemplo continua ligado ao que Jesus vai dizer, ou seja, Jesus trata o divórcio como pecado. E mais do que a polêmica sobre essa questão da cláusula de exceção, É aqui que nós precisamos entender que no reino de Cristo o seu padrão é muito mais santo do que as regras que os homens vão incluindo de o que pode e o que não pode. Que tipo de divórcio pode e que tipo de divórcio não pode. Para Cristo, divórcio não pode. Pastor, mas em 2021 é muito radical dizer isso. Radical é querer andar com Cristo sem a santidade dele, porque ele disse que ele não permite esse tipo de vida. É muito arriscado querer andar com Cristo e com o mundo ao mesmo tempo. Isso é radical. Isso é arriscado, melhor dizendo. Eu entendo que o padrão de Jesus é muito elevado, por isso ele não é para todos. Só para aqueles que receberam uma nova vida. Foram iluminados pelo Espírito de Deus. Podem ter a palavra do Senhor como luz que ilumina os seus passos. Eu entendo que é muito pesado se é regras de homens que conduzem os nossos passos. Mas aquele que confia no Senhor e não se apoia no seu próprio entendimento, ele pode andar com o Senhor. Eu entendo isso. Também entendo, queridos, que se nós quisermos conversar sobre divórcio em 2021 e termos algum tipo de aprovação do mundo, não dá para falar essas coisas. Portanto, nós temos que decidir. Se eu falo como Jesus fala, eu vou escandalizar o mundo. Mas para Jesus, divórcio é pecado. Pastor, mas e se houver uma traição no casamento? Isso vai ser tremendamente triste. Sofrimento profundo. Consequências, às vezes, tristes de lidar com marcas para a vida toda. Porém, o perdão do Senhor Deus e a restauração dele é possível. Totalmente possível. Quando há arrependimento, tudo é possível. Porque se Deus pôde nos perdoar os nossos pecados, nenhum pecado que cometemos na terra será maior do que o que cometemos contra Deus. Porque os pecados que cometemos contra Deus são pecados de condenação eterna. E os pecados que cometemos na terra, eles têm durabilidade até a morte. Mas os contra Deus é de duração eterna. E ele pagou pecados que por toda a eternidade teríamos que pagar. Não tem comparação. Seguindo então, qual é o pecado denunciado por Jesus? O que Jesus está denunciando aqui? A maneira como a falsa religião tratava o casamento, tratava o divórcio e, sobretudo, tratava as mulheres. Jesus está denunciando essa busca pelo divórcio como um meio de satisfazer os desejos pessoais. Eu me cansei do outro, eu vou me livrar desse para arrumar um outro que eu acho que vai ser melhor. Os maus tratos às esposas. Naqueles dias de Jesus, uma esposa que fosse abandonada pelo marido, ela seria tratada como uma prostituta. Ela seria talvez largada na rua, seu pai não a receberia de volta. Ela não teria o respeito de mais ninguém, nem da sua família. E Jesus está preservando e está cuidando dessas mulheres. E até hoje, e eu não estou falando desse feminismo, dessa conversa besta, que eu nem vou entrar nisso. Vou perder tempo com esse tipo de conversa. Mas nós temos que concordar o quanto que as mulheres são maltratadas. quanto são maltratadas, largadas e abandonadas, maltratadas dentro de casa, por homens crentes que dizem assim: como Deus me colocou como líder dentro de casa, então você tem que ser minha empregada. Se você faz isso, você só está servindo a si mesmo e agradando ao diabo. E eu tenho pena de você, porque Deus está vendo isso. E você vai ter que prestar contas a Deus. Sua esposa foi te dada como um bem precioso e frágil, diz as Escrituras. Não há ninguém, homens casados, olha para mim um minuto aqui. Não há ninguém na face da terra que você tenha que tratar melhor do que a sua esposa. Irmãs, digam amém. Aleluia. Ninguém. Se você trata seu carro melhor que a sua esposa, você está pecando. Está entendendo? Na face da terra, não há bem mais precioso do que a sua esposa. Aleluia. Pastor, mas você não sabe. Sabe aquela mulher de Provérbios? Da goteira. Pois é, meu filho, alguém pôs uma arma na sua cabeça? Não pôs. Você casou porque quis. Agora? Ama. Sabe o Jesus Cristo? Ele tem que amar a igreja, que a sua noiva olha para a igreja. Que tipo de noiva é a igreja para Jesus? E ele ama. É o bem mais precioso de Jesus, é a sua noiva. E ele a trata como preciosa. Não abandona. O que que a noiva faz pelo noivo Jesus? Só dá dor de cabeça. Se Jesus não fosse santo, já tinha largado dessa noiva há tanto tempo. Mas ele ama e cuida e deu a sua vida e todo dia dá a vida pela noiva. Deus não quer nada menos de nós, marido, não. Fala assim: ah, mas minha esposa não faz por mim. Meu filho, seu modelo é Jesus. A noiva dele não faz por ele, ele continua fazendo por ela. É disso que Jesus está falando. A ideia de um segundo casamento como algo normal, para o mundo pode ser algo normal, para Deus continua não sendo normal. Pastor, mas quantas poligamias nós encontramos no Antigo Testamento? Eu concordo com você, mas me responde uma coisa. Quantos versículos você encontra Deus aprovando elas? Ah, mas Davi teve tantas mulheres, Salomão teve tantas mulheres, outro teve tantas mulheres. Eu concordo. Mas quantos versículos diz que Deus aprovou isso? O fato de estar lá descrito não significa que Deus aprovou. Agora, onde está escrito que Deus aprovou um casamento? Marido de uma mulher. Isso está escrito. A ideia de um segundo casamento como algo normal não pode ser tratado como algo normal, mesmo que nos nossos dias seja algo normal. Não estou dizendo para nós maltratarmos absolutamente ninguém, pelo contrário. Temos que amarmos, cuidarmos e tratarmos bem a todos. Mesmo quando temos que falar a verdade sobre coisas assim com todos. A impureza sexual já tratada anteriormente, Jesus está falando, está denunciando isso. Está denunciando isso. Para o mundo pode ser tudo normal. Mas para Jesus, para o reino de Cristo, não é normal. Então não trate como normal. A quebra de compromisso, a quebra de palavra que vai ser tratado mais à frente. Algumas aplicações aqui: tudo aquilo que afasta o casal um do outro tem que ser combatido pelo próprio casal. É o que Jesus vem como aplicações a nós. Todos os terceiros que se intrometem no casamento tem que ser combatido pelo casal. Por que que você tem que ficar discutindo sobre divórcio? Porque se há uma permissão de intromissões e intromissões no relacionamento conjugal, como se isso fosse normal. Fidelidade matrimonial é não permitir que algo seja motivo para o divórcio. Jesus está denunciando isso. E por fim, qual é a virtude buscada? Considere o casamento precioso aos olhos de Cristo. Por isso ele traz esse assunto. comprometa-se com a fidelidade matrimonial. Se você é solteiro e vislumbra se casar um dia, tenha isso como um bem precioso para a sua vida. Naquela tarde, lá no monte que eu estava dizendo para você, esse foi o meu compromisso. Deus, se for para um dia eu desonrar o Senhor e uma mulher, então eu não quero me casar. Eu disse isso para Deus lá e firmei um compromisso. Eu prefiro que o Senhor não me deixe casar ou me mate. Eu disse isso para Deus. E digo isso na frente de vocês. Se for para eu desonrar a vida da Sheila, eu prefiro que Deus me mate. Porque isso é muito sério aos olhos de Deus. Muito sério aos olhos de Deus. O mundo despreza casamento e família. Deus não. Para Deus isso é muito precioso. Muito precioso. No que depender de você, preserve o seu casamento. Preserve sua aliança. É o que você tem hoje. Não pode mais mudar o seu passado, mas o que você tem hoje, com o que você tem hoje, faça o seu melhor. É o que você tem hoje, faça o seu melhor. O aspecto mais fundamental do casamento, visto da perspectiva bíblica, é o de ser obra de Deus. E a sua característica suprema, vista a partir da Bíblia, é a de servir para a glória de Deus. Casamento não é para você, casamento é para a glória de Deus. A gente pode ir concluindo a nossa mensagem, pode ir concluindo o que Jesus quer nos ensinar e como eu quero aplicando isso para as nossas vidas. Se você já é casado, não brinque com casamento. Se você é solteiro, não brinque com casamento. Casamento é muito sério. É o que Jesus está dizendo. Foi dito, aquele que repudiar sua mulher, vocês estão discutindo como vocês conseguem um jeitinho de divorciar. Eu, porém, vos digo. Divórcio é pecado. E quem casar com um divorciado está cometendo adultério. A elevada justiça de Cristo faz uma convocação à fidelidade conjugal. Por isso Jesus diz, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Se a vossa justiça não for maior do que a dos religiosos, e aí ele diz, ouvistes o que foi dito, mas eu, porém, vos digo, a minha autoridade é maior. Vocês precisam pensar corretamente. Como vive um discípulo de Cristo? Qual é o padrão de vida de um discípulo de Cristo? A justiça de Cristo transforma o legalismo religioso em verdadeira piedade. Ele nos livra de falsa religião, religiosidade, mas nos oferece uma oportunidade de uma vida piedosa. E nesse assunto, uma vida piedosa é podermos valorizar o casamento, o matrimônio. Se já somos casados, não só valorizarmos, mas temos um compromisso leal com o nosso cônjuge. Fazemos o que é certo. Talvez você vai ter que sair daqui hoje e pedir perdão para o seu cônjuge, porque não tem valorizado o seu compromisso, a sua lealdade, a sua fidelidade de amor, de cuidado, de carinho, de atenção, de respeito. E quer mudar isso. Talvez você tenha falado ou pensado, cogitado sobre divórcio. E procurado uma brecha. Procurado na Bíblia. Ou feito como muito crente tem feito. Ah, o pastor Paulo, o pastor Wallace não concorda com o divórcio. Está procurando um teólogo que concorda. Se você quiser, eu te dou uma lista. Verdade. Sem esforço, eu posso te arrumar uma lista com 50 agora, que concorda. Talvez uma lista com 10 que não concorda está difícil, mas com quem concorda, se quiser, meu filho, não fique apegado nem preso. Mas lembre-se que no dia, um dia você não vai prestar contas a nenhum homem, mas a Deus. A Deus. Ele nos livrou de um legalismo religioso para vivermos uma piedade verdadeira. E é isso que deveria nos alegrar. O homem que me ajudou a pensar o que é ser um casamento e viver um casamento, o homem que influenciou minha vida, o Davi Aquero, que foi nosso discipulador e mentor e nessa área nos ajudou demais. Davi diz assim: ao contrário do que alguns pensam, o casamento não é para sempre, mas é vitalício. O casamento não é o fim principal, mas um meio predileto pelo qual Deus reflete sua glória. Ele aponta para o único casamento que é para sempre, a começar com as bodas do Cordeiro. Ele não é para sempre, mas é vitalício. E eu gosto de pensar nisso. Queridos, se a fé cristã há de funcionar, ela tem que funcionar em casa. Nossa atenção tem que estar na busca por um relacionamento conjugal puro, amoroso e permanente, onde a ideia do divórcio seja uma distração rejeitada, porque ela impede a glória de Deus. É disso que Jesus está chamando nossa atenção aqui. A elevada justiça de Cristo faz uma convocação à fidelidade matrimonial. Vamos orar?